A chegada de um novo membro de quatro patas é sempre uma alegria. Brincadeiras, chamegos e muito amor. Mas é preciso também ter cuidados com os filhotes, os nossos bebês pets. E muitas vezes são inimigos naturais, mesmo que atrapalham a vida desses seres que já são considerados membros da família. O diretor-geral da Vet Family no Brasil, organização global líder em soluções para clínicas veterinárias independentes, Henry Berger, está conosco aqui na CBN para falar sobre esse assunto. Bem-vindo à CBN Cascavel, Henry.
Olá, Franciele. Muito prazer em conhecê-la. Um prazer falar com você e com toda a sua audiência.
Henry, quais são os problemas que mais preocupam os tutores que estão em contato com seus animais? São ainda os parasitas?
Dentre as doenças são os parasitas de fato, mas a gente tem que sempre lembrar, Franciele, você bem colocou isso na sua introdução, que os pets agora eles não são mais animais que a gente deixava antigamente no quintal. Agora eles foram promovidos para dentro da casa e de dentro da casa eles foram promovidos para nossas camas, né? Eles fazem parte da nossa vida, eles são membros da família, eles são os nossos melhores amigos e eles estão no nosso convívio. E nós temos sempre que lembrar que os pets, eles, como animais que são, eles podem adquirir doenças e doenças que também podem ser transmissíveis a nós, seres humanos, que são as chamadas zoonoses. E dentre as zoonoses e as doenças que são transmissíveis, também há o risco de parasitoses para eles, que também podem impactar nos seres humanos.
É uma dos parasitas que mais incomodam são as pulgas, e com elas também trazem os vermes.
Exatamente. Há uma série de doenças que são transmitidas pelas pulgas também, e a gente sempre tem que lembrar que o controle de pulgas é sempre um controle integrado. É o ambiente e é o animal. Sempre que nós vemos uma pulga no animal, nós temos uma quantidade infindável de outras pulgas no ambiente. Então, todo o processo de controle tem que ser feito de uma forma preventiva, tanto no ambiente quanto no animal.
Tratar do animal não é algo muito fácil, principalmente na hora de dar medicamento. É possível ter outras soluções de medicação para esses parasitas, para um gato, um cachorro?
Franciele, médico veterinário que eu sou e eu trabalho na indústria já há muitos anos, há algumas décadas, o que eu posso lhe dizer é que, graças a Deus, nós temos muita tecnologia hoje. Nós temos muitos avanços por conta das indústrias, das empresas de saúde animal que vêm desenvolvendo soluções integradas para esses problemas todos e soluções muito eficazes. Hoje é possível que a gente lance mão de produtos no mercado, um deles, por exemplo, e eu posso com conforto dizer isso porque não é a empresa para a qual eu trabalho, é uma empresa que está no mercado, Nexgard Spectra, por exemplo, um produto que ele consegue fazer o controle antiparasitário de parasitos internos e de pulgas e carrapatos ao mesmo tempo. Então, a gente consegue trazer uma solução que antigamente ela não existia, mas hoje ela permite de forma tratamento curativo e também o tratamento preventivo desses problemas. E falando em prevenção, é algo que eu quero chamar bastante a atenção de você e também da audiência toda, porque prevenção ela é fundamentalmente importante. Fazer os tratamentos nos tempos corretos antes que o problema se instale faz com que a gente tenha um processo muito mais tranquilo de se evitar as doenças. Como eu sempre digo, a prevenção ela é mais barata, mais eficiente do que o tratamento propriamente dito. Ou seja, é não permitir que o problema aconteça, mas atuar antes que ele acometa o animal.
Com quantos meses eu já posso começar a fazer essa prevenção?
A prevenção ela tem que começar, ela tem que acontecer o quanto antes possível na vida do animal, né? E os primeiros dias de vida, os primeiros meses de vida de um filhote são sempre os mais críticos. E tem razões para isso, Franciele. Os pets, os filhotinhos, eles são muito curiosos. Eles estão ali no ambiente novo, eles estão roendo as coisas, eles estão ali explorando o ambiente. E é nesse momento, quando ele vai para o ambiente externo, é quando ele vai para uma grama, é quando ele vai se relacionar com outros animais, talvez alguns já adultos, é quando a gente começa a ter esse processo todo de contaminação dos pets, né? Então, até os 6 meses de idade, esse tratamento tem que ser feito de forma mensal. E ele pode acontecer o mais cedo possível na vida do animal, né? Logo no início dos primeiros meses de vida dele, já começa o processo de vacinação e também de controle antiparasitário. Então, até os 6 meses de vida, ele tem que ser feito de uma forma mensal. Depois, ele pode ser feito de forma mais espaçada, mas dependendo do estilo de vida daquele animal. Se é um animal que fica dentro de casa, com pouco contato com o ambiente externo ou com nenhum contato com outros animais, ele talvez não precise de um tratamento tão a miúde. Agora, se é um animal que vai sempre para o daycare, ele vai para parquinhos, ele vai para parques de onde tem vários outros cães, ele está num ambiente de grama e tudo mais, aí sim a gente tem que ter uma atenção.
Existem sintomas, mesmo que eu dê medicação, ou existem sintomas que eu posso notar que o meu pet está com algum verme?
Sem dúvida, quando a gente começa a notar coisas como vômito, como perda de peso, o animal está fraco, ele não está tão ativo quanto era, a barriguinha está mais inchada, o abdômen está mais inchado do que o normal, começa algum tipo de diarreia, ele começa a procurar grama, comer grama, esse tipo de comportamento podem ser grandes sintomas de que algum processo de parasitose esteja acontecendo ali. E é importantíssimo, Franciele, que não só esses sintomas sejam bem vistos e analisados pelo tutor, mas também que isso seja conversado com o veterinário. O controle antiparasitário, ele não é um processo simples, como muitas pessoas podem julgar ser. É fundamentalmente importante que o médico veterinário seja consultado. A idade do animal, a epidemiologia que ele está submetido, a idade, a faixa etária que aquele animal está, porque não há um tratamento único para todos os animais. É importantíssimo que o médico veterinário, naquela situação, dê a orientação correta para o tutor.
Existe alguns que são difíceis de tratamento, precisa ser longo ou através até de cirurgia?
Exatamente, se a gente não faz um tratamento preventivo, se não há aquela observação dos primeiros sinais e a gente tem um protocolo de tratamento de acordo com os tempos necessários, você pode vir a ter problemas muito sérios que a cirurgia é necessária, processos de vôvulos intestinais, por exemplo, ou processos de cólicas que o animal possa ter, ou até mesmo obstruções. Eu já tive a oportunidade de ver casos assim de obstruções causadas por vermes, são passíveis de tratamento cirúrgico, né? E aí o tratamento cirúrgico envolve todos os riscos. Envolve o risco da anestesia, envolve o risco da recuperação do animal, envolve o risco econômico para o tutor também, né?
Bom, vocês estão em vários países, né, atuando com medicação. O Brasil é o mais preocupante com isso, com parasitas, com vermes. O tutor brasileiro cuida mais do animal?
Não,
Ou
não é o
menos?
país mais preocupante, também não posso dizer que é o país em que a gente tem o tutor cuidando mais do animal. O que eu posso lhe dizer é que o Brasil é o terceiro país hoje no mercado de saúde animal, é o terceiro país com número de pets também, só perde para Estados Unidos e China, e nós temos um comportamento no Brasil que ele está entre os países líderes no mundo em humanização dos pets e, por consequência, também no tratamento dos pets. Ou seja, o brasileiro ele tem a genuína a vontade e admiração pelo animal e vontade de tratá-lo bem, né? Porque ele se tornou, de fato, um membro da família. Agora, com relação às parasitoses, de uma forma geral, o Brasil não tem nada de tão especial em relação aos outros países. São problemas globais. Então, as parasitoses, as pulgas e carrapatos acontecem nos demais países, mesmo países mais frios do que o Brasil, como os Estados Unidos e Europa. Isso acontece também, é uma preocupação geral. Mas o Brasil tem algumas condições que favorecem uma proliferação maior desses parasitos, que é um país quente e úmido. Então, nós temos chuva, umidade e nós temos também calor. E essas condições fazem com que a proliferação de vermes, nos animais e no meio ambiente, óbvio, ela seja um pouco maior. Então, o cuidado maior que nós temos que ter no Brasil é um pouquinho mais por conta das nossas condições meteorológicas.
Quais são as outras preocupações que um tutor também deve ter?
Com as doenças infecciosas, com o processo de vacinação, com as doenças relacionadas às contaminações ambientais, com os aspectos nutricionais do animal. Então, hoje nós temos uma variedade muito grande no mercado de rações terapêuticas. É muito importante também que a gente olhe para a saúde mental do animal, né, com relação ao comportamento dele no dia a dia. A gente começa a ver alguns desvios de comportamento dos animais que são derivados do estilo de vida. Então, se a gente não leva o animal para passear todos os dias, a gente não tem aí uma atividade física para esse animal, ele fica restrito dentro de casa. Isso pode começar a acarretar problemas de comportamento ou outros problemas, como, por exemplo, obesidade. E para finalizar aqui nessa sua pergunta de quais outros problemas a gente tem que ficar de olho, a gente tem que lembrar que com os recursos diagnósticos e o oferecimento de uma medicina de melhor qualidade que a gente vem tendo no Brasil, os animais estão vivendo mais, eles estão mais longevos. E mais longevos eles estão, também vem trazendo doenças, isso vem trazendo doenças crônicas, que antigamente nós não víamos com tanta frequência e agora já fazem parte do rol dos atendimentos dos consultórios veterinários. E aí eu estou falando de cardiopatias, eu estou falando de doenças renais, eu estou falando de câncer, de processos oncológicos, estou falando de problemas ósseo-articulares, problemas metabólicos derivados de obesidade e por aí vai.
Henri, ainda a gente fala sobre a questão farmacêutica, né? Hoje você, como está à frente de uma indústria, tem evoluído cada vez mais também medicamentos para os pets?
Tem, inclusive em áreas que eram negligenciadas pela indústria até pouco tempo atrás, né? Então hoje nós temos aí muito investimento por parte da indústria em pesquisa e desenvolvimento, em novas drogas e em novos recursos terapêuticos também, inclusive nessas áreas, nesses nichos, como a gente chama, terapêuticos em áreas específicas, como eu acabei de mencionar, a oncologia, a dermatologia e outras especialidades. Então, a indústria, de uma forma geral, também vem conseguindo fazer uma tradução, trazer a adaptação de recursos terapêuticos e diagnósticos da medicina humana, por exemplo, e aí eu vou mencionar os tais anticorpos monoclonais, que se tornaram muito comuns em medicina humana e agora também já são disponíveis para pets. Recursos para o diagnóstico precoce e tratamento de alergias. Dermatologia é um campo farto na medicina veterinária, talvez esteja entre os top 3 casuísticas dentro do consultório veterinário, e hoje já existem soluções muito efetivas, muito eficazes para essas áreas terapêuticas específicas, exatamente por conta desse investimento pesado da indústria farmacêutica veterinária nessas áreas.
E nessas linhas de pesquisa, o que mais tem te chamado a atenção?
Tem me chamado a atenção bastante os recursos que vêm de outras tecnologias digitais também, para as áreas terapêuticas e a integração delas. Eu vou te dar alguns exemplos, Franciele. Hoje, a boa parte das indústrias farmacêuticas, elas também utilizam inteligência artificial nos seus processos de descobrimento de novas moléculas. Então, há uma maior celeridade no descobrimento de novos produtos, de novas moléculas e no seu desenvolvimento até chegar a um produto comercial disponível para o tutor e para o pet. Outras áreas são plataformas puramente digitais que a gente pode lançar mão hoje, já existem esses recursos, para a gente identificar problemas muito precocemente que podem se tornar a ser problemas muito sérios, doenças muito sérias nos animais. Aí eu vou dizer, por exemplo, os chamados wearables, ou aqueles equipamentos eletrônicos que nós utilizamos, como um Apple Watch, por exemplo, que faz uma série de mensurações nossas, isso já é disponível para pets hoje. Então existem tecnologias que você pode colocar ali um equipamento eletrônico no pet e aquele equipamento monitorar o comportamento do animal, o quanto ele anda, o quanto ele come, o quanto ele bebe, o quanto ele se movimenta, qual que é o tamanho da passada dele, e isso tudo através de algoritmos, enviar um alerta para o tutor e para o médico veterinário dizendo, olha, esse animal aqui ele pode estar sob risco de um processo ósseo-artrítico, ou ele pode estar sujeito a um processo de uma doença renal crônica, no caso de gatos. Essas tecnologias e essa integração entre o digital e o farmacêutico são coisas que têm me admirado bastante. E a genômica também. Os testes DNA que a gente hoje pode fazer para os animais, eles são disponíveis, que se faça para os animais, para identificar o perfil genômico e ou genético deles, e a gente pode, por consequência, saber que tendências ou quais probabilidades futuras de se desenvolver determinadas doenças.
Isso já acontece com o ser humano, para o animal, ele já acontece dentro das clínicas ou ainda ele está avançando, Henri?
Não, a gente está no começo, a gente, no mundo inteiro, não é apenas no Brasil. A gente começa a ver isso acontecendo nas clínicas veterinárias nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil também de forma um pouco mais tímida, mas já está acontecendo. Então, nós temos aí grandes campos a serem abertos por parte dos médicos veterinários, e VetFamily trabalha muito no processo de educação do médico veterinário para que ele esteja atento às tecnologias e em como implementá-las e também como conversar com os tutores a respeito dessas tecnologias, né? Então, são coisas que estão começando a aparecer e são recursos, são ferramentas de medicina preventiva, são recursos de saúde veterinária que estão na mão dos veterinários, mas que eles precisam também começar um processo de educação própria dessas ferramentas para que eles possam passar a oferecê-las aos tutores.
E como que se dá esse relacionamento de vocês com os veterinários?
Nós trabalhamos diretamente com as clínicas veterinárias de vários formatos, mas basicamente nós temos um processo de membership, ou de membros das clínicas veterinárias se tornam membros da VetFamily, que é a maior rede de clínicas veterinárias independentes do mundo, e nós trabalhamos sobre vários aspectos. A gente promove aos médicos veterinários melhores descontos por parte de empresas parceiras, principalmente da área de saúde animal e de diagnósticos e de pet food, de maneira que o médico veterinário ele possa ter a prescrição dele respeitada e também possa oferecer produtos para o tutor, enquanto ele ainda está ali no consultório, produtos que ele possa prescrever e também vender ao tutor e, por consequência, repito, ter a prescrição respeitada. Por sua vez, o tutor tem a segurança de que ele está dando o produto que foi recomendado, que foi prescrito, na dose correta, na forma farmacêutica correta, no tempo correto, devidamente orientado pelo veterinário. E o outro lado que nós trabalhamos muito fortemente com os veterinários é na parte educativa. Através de uma série de canais, os nossos portais e dos nossos canais de comunicação, em aspectos relevantes para a clínica veterinária. Aspectos relacionados à inovação, gestão financeira da própria clínica, gestão do conhecimento dele, trazer para ele, porque o veterinário tem como dor principal a falta de tempo. Então, nós trazemos para ele, de uma forma um pouco mais mastigada, quais são os aspectos necessários para que ele se desenvolva melhor, por consequência, ele tem uma gestão melhor da sua clínica, por consequência, ele oferece uma medicina de melhor qualidade para o pet e um atendimento diferenciado para o tutor.
Henrique, quem quiser tirar mais dúvidas com vocês, trocar aí experiências ou perguntar mais sobre pulgas, carrapatos, parasitas, enfim. Como que encontra vocês e pode ter esse contato?
Da melhor forma, para tudo isso, é entrar no nosso website www.vetfamilybrasil.com.br, vetfamily com family com y, brasil.com.br. Ali tem todos os nossos contatos e seguir nas nossas redes sociais também, que eles vão encontrar muitas dicas, muitas informações e tem também os nossos contatos direto, telefone, WhatsApp, e-mail, que eles podem diretamente entrar em contato conosco para essas dicas todas.
Muito obrigada, Henri, pela sua entrevista aqui na CBN.
Franciele, o prazer foi meu. Muito obrigado pela oportunidade.